aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2, e na nossa session virtual com distanciamento social temos Jéssica Alves.
Cuscus, e aí, suaveira? Todo mundo já tomou a primeira dose da vacina?
Menos você, né, Jéssica?
Ah, eu tô falando isso porque o episódio vai sair na quarta, provavelmente.
Aí já vai ter tomado, justo.
É.
Você tem noção que segunda que vem eu tomo a segunda dose? Olha quanto eu sou mais velho, olha quanto eu sou gagá no bagulho.
É, disso eu já desconfiava, velho. Mentira, ô Will, você não aparenta idoso, não. Tipo, na real, você só aparenta ser mais responsável, digamos assim.
Não, por dentro eu sou bem idoso e ranzinza. Pode deixar que o...
É, o ranzinza que... a gente enxerga ainda, agora eu
Justo. E a gente tem também a Gabriela Arima. E aí, Gabriela?
Salve, salve. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite nessa segundona fria, né? Vai passar na quarta-feira, eu acho, mas tá frio pra caralho. Vai ficar frio. Então, eu queria agradecer muito o convite a todos que estão ouvindo.
Bem-vinda!
Bem-vinda. E, cara, nossa, frio para um caralho, porque eu tô de duas blusas, duas calças e a pantufa do Chewbacca ainda. Tipo, tá frio para um... Tá frio no osso, saca? De dói. A gente tem um problema sério aqui no Brasil, que, tipo, outros países que já estão acostumados a ter frio, tem uma estrutura toda, todo lugar tem aquecedor, não sei o que lá, e tem lugar pra você botar o casaco, bababá, e aqui no Brasil não, é frio no osso, cara. É no pelo, assim, dói demais o frio daqui, isso é louco. E se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 Testando, o podcast do 1-2 que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho, pra você ouvir fazendo o que quer que você faça de manhã. Por exemplo, você pode ouvir na fila da vacina, por que não? E a gente tá lá no YouTube toda terça, quinta e domingo tem vídeo novo, canal 2, e a gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12 no Instagram, no Facebook e no Twitter. E tamo também no site canal12.com.br pra você acompanhar tudo o que acontece com esse canal maconhístico. Tem todos os vídeos mais palotos que já apareceram na internet, e você não fica dependendo da notificação do YouTube pra ver os vídeos. E se você quiser ajudar a gente a continuar fazendo esse conteúdo paloso e gostosinho pra você, cola em apoia.se/12 e seja um apoiador, que além de ter a nossa gratidão eterna e fazer parte dos maconhistas mais legais da internet, você ainda tem um monte de recompensa. Tem sorteio de kit pala todo mês, tem nossa session de sexta no Discord, tem o grupo fechado no Facebook e várias outras recompensas aí. E pra fechar os recadinhos, deixa eu falar da loja 1-2. Porque tá tendo o kit pala completinho, montadinho aí pra você garantir a sua session. Tem seda, tem piteira, tem cuia, tem chavador, tem os bang e tudo, não vai faltar nada, tudo organizadinho, tudo bonitinho. E não seja vacilão, porque comprando o kit pronto, ele sai muito mais barato do que comprar os bagulhos separados, fechou? Então não vacile com a lá, loja12.com.br. Mas vamos começar esta bagaça aqui, o que que tá acontecendo? Semana passada, ou semana retrasada, eu acho, eu soltei um vídeo que explanava sobre as responsabilidades de ser um maconheiro. Porque eu acho que eu sou, talvez, o maconheiro mais responsável do 1-2 no sentido de... Eu não consigo trampar chapado, então já largo tudo de mão e não consigo, e a vida que segue, meus momentos de chapar são escolhidos a dedo, tem todo um ritual para os meus momentos de chapar, e mesmo trampando num canal de maconha, né? Que irônico isso, né?
Bastante. Eu acho que é mentira.
E Gabriela, eu trouxe você aqui porque você é advogada do Reforma, e eu acho que... O direito é uma das carreiras mais, como eu posso dizer, glamourizadas pela sociedade, no sentido de, essa pessoa é responsável, essa pessoa tem, tipo, virou doutor agora, né, tá ligado?
Com certeza.
E eu queria saber como é isso pra você.
É muito louco, né, porque é isso que você falou, assim, a advocacia, o direito, eu acho que é uma das profissões mais quadradas que tem no mercado, né, a gente... Se espera aí uma certa postura de advogados, que na realidade é uma farsa, né? Advogados são pessoas, assim como todos os outros profissionais aí, assim como engenheiros, médicos. E todos nós, acho que como todos os seres humanos, e acho que até incluiria aí seres vivos, né? Porque tem um monte de bichinho aí que adora ficar doidão. nós buscamos pelo prazer, né? Então é muita hipocrisia achar que o advogado ou o médico estaria... fora disso. Inclusive, as pessoas mais loucas que eu conheci eram pessoas de profissões tradicionais, assim, né?
Sim.
É, meu, assim, os médicos, todos os médicos que eu conheci são médicos muito loucos. E acho que se as pessoas conhecessem essas profissionais, essa intimidade... fariam pré-julgamentos, e o que é totalmente errado, né? Porque a gente vê o que as pessoas fazem na vida privada, não necessariamente reflete nos profissionais que elas são.
Então, né?
São estereótipos que a gente faz, seja o estereótipo do maconheiro, seja o estereótipo do advogado, que não condizem com a realidade, né?
Eu tenho uma pira que, tipo assim, tudo é muito subjetivo pra todo mundo, tá ligado? Tanto questão de lealdade, de fidelidade, de responsabilidade, principalmente, porque as pessoas têm uma motivação, eu acredito, tá? Eu vejo dessa forma, de que, principalmente no profissional, assim, e cada vez mais a gente mistura o nosso profissional com o nosso pessoal, porque a gente precisa trabalhar cada vez mais pra ganhar uma grana. Mas no sentido de que, putz, meu, esse erro foi meu, mas se tal pessoa não tivesse feito, então eu acho que a gente empurra muito hoje em dia um pro outro as tarefas, sabe? E então eu acho que isso faz com que a gente pense que ser responsável é muito subjetivo pra cada pessoa, saca? Pra mim, ser responsável é uma coisa. Acho que pra ser responsável pra vocês, pode ser que seja outra coisa.
Muito verdade.
Mas eu acho que, tipo assim, acima de tudo, eu acho que ser responsável nada mais é do que cumprir com as coisas que você determina, que você consegue falar pra outras pessoas, que você consegue chegar ali até o final de determinada tarefa, enfim. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Cumprir com as suas obrigações.
Pode crer.
Mas é foda isso, porque, tipo, putz, eu fumo trampando, sabe? Mas eu acredito que eu consigo cumprir com as minhas obrigações, saca?
Até porque a ganja age diferente de pessoa pra pessoa, né?
É muito de organismo. Mas eu também confesso que em vários momentos da minha semana eu olho e falo, putz, mano, tô muito chapado. Ou vou dar um break aqui que eu preciso fazer outras paradas.
Mas esse
e isso também
já
é responsabilidade, né?
Pra caralho,
isso é responsabilidade, né? É. Saber o limite... Saber como que você funciona com a substância, eu acho que esse que é que é a parada, né? Esse que é o clique da responsabilidade, assim. É. Eu acho que essa questão, não só a ganja, mas quando a gente fala de todas as substâncias, né? Seja álcool, tabaco, qualquer outra droga, ela vai agir diferente de acordo com a pessoa, né? Cada pessoa tem uma tolerância, cada pessoa tem uma forma de... Né,
De absorver, né?
Não é nem só absorver, mas de reagir a essas substâncias. Então, não existe, né? Não existe um manualzinho, uma receita pronta pra isso, assim. Acho que cada caso é um caso e cada pessoa vai saber o que é, quais são os limites dela, né? Mas sempre tem aquelas coisas básicas, tipo, não dirigir loucão, sabe?
Isso vale pro álcool e
vale
sim,
pra qualquer
sim.
outra. Sim. Exato, a partir do momento que você tem uma alteração de consciência, cara, não pega o carro,
até se você tivesse dormir direito, mano, já é maior perigo você dirigir com sono, tá ligado?
Exatamente.
Sem
não é à toa
nenhuma.
Que até os remédios tarja preta e as drogas legais vendidas nas farmácias, nas drogarias, elas vêm com essa bula, né, com essas contraindicações. Então não dirija, não movimente máquinas pesadas, etc. E é a mesma parada com outras substâncias, seja ela legal ou não, né.
Pode crer. E ô, Gabriela, você era uma adolescente porra louca, irresponsável, pá ou não? Você já era, não, vamos ter calma nós.
Puta. Mãe, eu te amo. Cara, eu fui porra louca, mas eu sempre fui muito responsável. Acho que até por isso que eu sempre tive uma confiança muito grande da minha mãe, assim. A minha mãe, ela nunca foi uma mãe carrasca, assim, sabe? De me proibir de fazer coisa, de falar que maconheiro morre, que ou morre vai parar na cadeia. Ela nunca fez nenhum desses terrorismos, ela sempre me criou com uma liberdade bem grande. E eu acho que isso veio por conta da minha responsabilidade, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla aí, né? Então, eu fui uma criança, uma jovem meio porra louca. Eu até experimentei drogas mais cedo do que eu deveria, assim. Hoje em dia eu olho, né, até vejo a minha relação com a maconha, por exemplo. Porque é isso, né? Eu sou maconheira, sou advogada, tamo aí. É, e eu vejo que foi uma relação que começou cedo e que não é o certo, sabe?
Tipo, pode crer.
É, até, né, isso todos os estudos médicos, científicos falam que nosso organismo, né, principalmente nosso cérebro, ele não tá totalmente formado até os 21 anos. E até por isso que se tem essa recomendação de não se usar substâncias, pelo menos até os 18, 21, que é nesse momento de formação. E eu, meu primeiro contato com a maconha foi quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, né?
Nossa, super drogas, nova.
Super nova. As primeiras drogas, obviamente, a primeira droga que eu usei foi o álcool, que é a droga legal, socialmente aceita.
Nossa, que... olha que muito louco isso, Gabriela. Eu parei de beber com 16.
Olha, tipo, nossa, eu parei senhora, de ter idade
legal de beber. Olha que muito louco isso, cara.
Muito, e é uma droga que é totalmente aceita, né? Que os nossos pais, inclusive, incentivam a gente, quando nós somos crianças, a beber, né? Nem que seja pra molhar a boquinha, misturar vinho com guaraná, sei lá. É. Isso é.
Quentão
em
festa junina, ah, é tudo inocente, né? Tá, toma um quentão.
Exato, e aí o pessoal, né, continua repetindo essa mentira de que a maconha é a porta das drogas, quando a gente sabe que, na verdade, é o álcool e o cigarro que estão aí sendo vendidos legalmente em qualquer padaria, em qualquer esquina. E ninguém fala nada sobre isso. Não que eu acho que tenha que proibir também, né? A gente tem que manter uma regulamentação um pouco mais estrita nesse caso.
Eu acho muito louco isso, porque quando você é adolescente, você tem pouquíssimas responsabilidades. No sentido de você não tem que pagar conta, você não tem um trampo, assim, que... Tipo, você pode até trampar na adolescência, mas não, você não vai sustentar a casa, tá ligado? Quer dizer, algumas pessoas até sustentam a casa na adolescência, mas isso não deveria acontecer, né?
Exatamente.
A sua responsabilidade como adolescente é muito menor quando você vai ter com a vida adulta, que, mano, você não. Você tem os boletos que você vai ter que se virar, senta e chora, tá ligado? Vários bagulhos assim. E é meio irônico, até meio injusto, que nessa idade você tenha que ter maturidade pra lidar com certas coisas que você simplesmente não tem, tá ligado?
Não tem, exatamente. Mas é isso, né? Mesmo a gente, né, quando jovens, quando crianças, quando adolescentes, a gente ainda tem responsabilidades, né? A escola continua sendo uma responsabilidade. É, tem afazeres em casa, né? Nem que seja deixar sua cama arrumada. Então a gente sempre tem algum tipo de responsabilidade. Acho que o único momento que a gente não tem responsabilidade é quando a gente é recém-nascido, né? Tipo, realmente criancinha.
Ai, saudades.
Saudades, inclusive, dessa época.
É tão pequeno você pensar assim, nossa, tem prova terça-feira, tá ligado? Tipo, é a única responsabilidade da minha semana, tá ligado? Não tem mais bosta nenhuma pra fazer. É tão
saudades
pequeno.
Saudades quando a decisão era só ir pra aula de inglês ou não.
Pode crer. Que hoje fica pequeno, né? Você era adolescente porra louca também, Jéssica?
Ah, Jéssica, com certeza. Pelo amor de Deus, nossa carinha. Engana quem?
Sabe o que é engraçado, meu? Todo mundo me pergunta e fica me questionando e diz, conta a história aí da sua adolescência. Se eu fosse contar a história da minha adolescência, seria... Ah, eu acordava de manhã, ia pra igreja. Aí, à tarde, nossa, eu ia dar aula de macramê, tá ligado? Aí, voltava pra casa antes das 8, dormia e tudo se repetia depois. Porque, tipo assim, eu sou adotada. E aí já é um plus pros pais serem mais corujas ainda, tá ligado? E no meu caso, foi bastante. Então, tipo, todo tempo que eu tinha livre, fora da escola, a minha mãe fazia eu me interessar por alguma parada. Então, tipo assim, eu pintei, eu fiz macramê, que é um estilo de bordado, tipo crochê, pra quem não tá ligado o que que é. Putz, meu, fiz cerâmica. Cara, eu fiz muita coisa, velho. Eu trabalhei na feirinha, fazendo... escrevendo seu nome no arroz, tá ligado? Quando você vai pra praia, alguém fala... Ah, quer que eu escreva seu nome no arroz? Eu era essa pessoa. Então, tipo assim, eu fiz muitas coisas pra que eu não ficasse à mercê, tá ligado? Porque, querendo ou não, perto da minha casa, tipo, a galera é muito desocupada, assim, como em todos os outros lugares, né? Sempre tem uns picos que é menos favorável pra você colar, tipo o pico de droga e tal. Então minha mãe não queria que eu estivesse lá. Então, obviamente, que ela me ocupava também, me mostrava outras paradas, pelo qual, tipo, eu me interessava pra cacete, tá ligado? Tipo, só que eu trampava também pra estar nesses lugares. Então, na maioria das vezes, eu estudava, trampava, e aí alguns dias da semana eu não ia trampar, porque já era de acordo que eu ia fazer esses cursos, enfim, tipo, pintura, dar aula, enfim. era muito legal, tipo, não me arrependo de nada do que eu fiz, sabe? Eu fui muito vivenciando várias paradas, eu acho que igual uma adolescente tem que ser mesmo, eu tive essa vida. Agradeço demais aos meus pais também, porque não deve ter sido fácil. Mas, putz, depois de, cara, fazer tudo isso, estudar inglês, estudar espanhol, pá, comecei a faculdade, aí eu comecei a conhecer uma outra vida, né? Embora meus pais, eles já consumissem maconha dentro de casa e eu tivesse essa noção, por conta do cheiro da escola e não porque meus pais me contavam, o lance de usar outras drogas pra mim nunca foi muito chamativo, sabe? Tipo, então eu era mais da mina que ia querer fazer um trampo da hora na faculdade, porque eu sabia o quão difícil era estar ali, tá ligado? Eu queria participar de tudo que tivesse, então, putz, tinha... campeonato na faculdade, eu pegava a câmera da escola pra poder ser fotógrafa, tá ligado? E assim ia, eu fui construindo um olhar que eu tenho hoje, tá ligado? E que me fez muito bem todo esse tempo ter estudado, ter aprendido, ter olhado outras pessoas fazerem. Então, putz, eu agradeço muito. Eu comecei a debandar mesmo quando eu fiz uns 21 anos ali, quase pra 22, que era o último ano da faculdade, onde eu tinha ido bem em todas as paradas, aí tava, tipo, meio que terminando um namoro. Eu falei, quer saber? Por que todo mundo fica bebendo esse cara aí de cerveja? Tá ligado? O
que tem nisso aí?
E fumando esse negócio aí que todo mundo fica lerdão, felizão, pá. Aí um amigo meu veio, né? Essa época, inclusive, eu tava fumando cigarro, filtro vermelho. Porque nossa, eu sempre fui muito ansiosa, tá ligado? E aí eu ia pras baladas, eu não bebia. Então, eu gostava de ir pra fora da balada, ficar um pouco no ar fresco. Só que não dava pra ficar sem fazer nada, tá ligado? Então eu fumava, foi assim que eu comecei a conhecer o cigarro. E aí, quando um amigo meu me apresentou a maconha, que foi no último ano de faculdade, meu Deus, eu falei, quê? Isso é natural? E eu tô fudendo meu corpo com esse bagulho de cigarro? Eu falei, não, vou mudar. E aí tudo mudou, tá ligado? Aí eu conheci, tipo, cerveja, conheci maconha, conheci tudo junto. Só que a ganja foi uma parada que prevaleceu durante todas as minhas fases, tá ligado? Isso foi muito engraçado.
Mas olha que muito louco, Jéssica, você falando 21 anos, automaticamente a gente já pensa, nossa, que tarde, né? Mas deveria ser o normal, né? Olha que muito louco.
Exato. É muito doido isso, né? Eu tava tendo essa conversa também com o meu companheiro um tempo atrás. E ele também começou a fumar super tarde, assim, na época da faculdade. Eu falei, caraca, tipo, como eu fui precoce, assim, sabe? Tipo, sim. É muito surreal o quanto a gente acha estranho, né? Quando a gente vê pessoas que tiveram contato mais tarde, principalmente com a maconha, que é, sei lá, eu imagino que tenha sido algo presente na vida da maior parte das pessoas, assim.
Uhum.
É muito estranho. Mas é isso também, eu tive meu primeiro contato com a maconha com 15 anos, mas eu fui me tornar uma... usuária, assim, diária, né, me tornar maconheira mesmo durante a faculdade. Até então era contato muito esporádico, assim.
Mas
né?
essa era a pira que a gente tava falando hoje à tarde, por exemplo. Pra mim, eu sabia o que era maconha, mesmo sem, tipo, ter toda essa noção que eu tenho hoje, enfim, do que realmente é a maconha. Mas eu sabia que era uma planta, enfim, que a galera fumava. Só que pra mim era muito comum e eu não tinha vontade, porque eu sentia esse cheiro dentro de casa, entendeu? Então eu sabia que os meus pais usavam, só que sem falar pra mim, e eu sentia esse cheiro na escola. Então eu não tinha uma curiosidade, tipo assim, ah, o que é, tá ligado? Porque meus pais usavam, então eu achava que não era nada demais, sabe?
Na minha cabeça. Olha que
suave, normal, tá ligado? Quando foi, tipo, a primeira vez que eu provei, a primeira pessoa que eu liguei foi meu pai. E eu falei, pai, se liga só, eu provei um bagulho que você fuma. Eu falei, sabe a maconha? Eu provei. Ele, o quê? Eu falei, juro, eu provei e eu achei mó da hora. Aí meu pai falou assim, ó, vem pra casa esse final de semana que a gente precisa conversar. E aí foi toda aquela aula, pai, entendeu?
Nossa, mas
isso
que...
isso é incrível, né? Porque é normalizar uma substância... que todo mundo usa, a gente sabe que todo mundo usa, e isso vai desde a periferia até o bairro mais nobre de São Paulo.
Sim.
E gera uma relação normal, né, com a substância. Olha que educação que você teve nesse sentido, né? Uma educação de redução de danos, de tipo... de uma educação mesmo, né? Não é aquela coisa de... não fume maconha, você vai morrer, tipo, vai acabar na rua, coisa de normalizar mesmo.
E aí... mesmo sem entender, tá ligado? Porque, tipo assim, querendo ou não, o meu pai, ele foi um morador de rua, sabe? Até ele encontrar minha mãe, enfim, começar a trabalhar num lugar legal e conseguir a vida dele, ele morava na rua. Então... ele me explicava, putz, cara, pra mim a maconha no começo foi uma parada de me abraçar, porque eu não queria usar mais nada, eu só queria me sentir quente, confortável e tranquilo enquanto eu tava dormindo na rua, e foi isso que a maconha me deu. E aí eu via que era menos prejudicial do que outras paradas que, que a galera usava, e comecei a usar mais isso. Essa foi a história do meu pai. É, não que ele não tenha usado nada, meu Deus, é muito difícil falar que o morador de rua nunca usou. Mas essa foi a opção dele, tá ligado? Pra ele ficar bem. Então, tipo assim, foi muito legal a história como ele me contou o que era. E quando ele descobriu que realmente era maconha, quando ele foi estudar sobre, né? Que vem internet e tudo mais, que ele teve acesso. E que foi uma parada que ele entendeu... Tipo assim, essa parada que hoje em dia a gente tenta lutar pra colocar na cabeça das pessoas que, putz, a maconha é vista dessa forma, porque também tem uma relação com os pobres, com os negros, blá blá, que você começa a contar desde o começo. O meu pai, quando ele me explicou, cara, tipo, ele já sabia disso, assim, ele falava, meu, eu estudei isso na internet, que era sobre isso, blá 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 blá, e faz todo sentido. Então, pra mim, foi muito mais confortável ir em busca também de saber e de aceitar que eles estavam usando uma parada que pra mim, tipo, era ilegal, né? Que, tipo, é ilegal no nosso país, né?
Mas foi um privilégio você ter uma apresentação dessa também, hein, Jéssica? Você é louco, cara.
Foi foda. Meu pai foi foda. Meu pai, nossa senhora, demais.
Prêmio dá uma estrelinha dourada pra eles.
Foi foda.
Ô, Gabriela, você tava falando que sua mãe sempre foi de... Ela é japonesa?
Minha mãe é japonesa. Minha mãe é japonesa. Sou de família... Minha mãe é a primeira geração de japoneses no Brasil.
Justo. Então, já, estrelinha pra sua mãe também, porque não é normal, tá ligado?
Não, não é, não é. Fora do padrão também. Né?
E você foi pro direito por vontade ou por pressão?
Não, foi por vontade, por incrível que pareça. Foi uma alucinação quando eu tinha 17 anos.
Que doideira.
Que me fez seguir esse caminho. Na real, sempre tive essa... essa característica muito combativa, assim, muito em busca de justiça. Então, acabei vendo que era a profissão que eu mais me encaixava, assim. Até hoje, também, eu brinco que eu... Que foi essa uma escolha aí meio cagada, mas... eu não me vejo em outra profissão hoje em dia, assim.
Que da
não,
hora.
Não consigo. Desde a época da faculdade, assim, né, eu tive a crise do quero largar a faculdade, não tô curtindo... Mas eu nunca consegui me ver fazendo outra coisa, assim, então... Mas eu não tive ninguém na família, né? Eu tenho até uma tia que é formada em direito também, mas ela não atua. Então eu sou basicamente a primeira advogada aí da família.
Olha, minha família é gigante. Tem tipo... eu tenho 23 tios ao todo.
Eita,
e não tem,
porra.
Não tem um advogado na minha família.
Ah, que azar. Advogado da família é sempre bom. Pros é. Parentes, pra quem é o advogado não é tão bom, mas...
Né? Né? Que japonês tem uma crise, né, com direito. Não pode ter... Você tem que ser doutor, mas não pode ser direito. Direito já tá errado. Mas, a gente tem no meio audiovisual... A Jéssica ainda fez jornalismo, né? Que tem uma tendência de ser um pouquinho mais quadrado, mas nem tanto. Mas no audiovisual em si, é meio que normal, assim, né? Ninguém... Não existe tabu em relação à maconha. Quando você entrou na área... Tipo, o primeiro trampo na área do direito, você ficou... Ué, peraí, vamos ter calma nós? Ou, tipo, já foi logo um choque como foi pra mim?
Não, foi isso, né? O direito sempre foi esse lugar quadrado. Eu ainda vim de uma faculdade, que é a PUC, que é mais liberal, assim.
Saudade,
né?
PUC, inclusive.
Exato. PUC. A Puconha, ela é uma loucura. Ela é uma Babilônia no meio do São Paulo, né? Todo mundo sabe disso. Acho que desde aí da ditadura que proibiu-se a entrada de polícia no campus. Se criou essa cultura, né, mais liberal dentro da PUC. Então, meu primeiro contato com a... Né, com o ambiente universitário já foi esse choque. Eu lembro de, no começo da faculdade, primeiro ano, assim, acho que era, sei lá, primeira ou segunda semana de aula. A gente tava na sala de aula, 7 horas da manhã, de repente entra uma marofa dentro da sala. Uma puta de uma marofa. E aí, meu, todo mundo fazendo piadinha, dando risada. E até o professor fez risada e seguiu o bonde, sabe? Era uma coisa... É uma coisa... Eu não sei hoje em dia, né? Mas na minha época era uma coisa muito comum, assim. Tinha lá o bosque dos maconheiros. Todo mundo sabia o que acontecia.
Aquilo lá não se tira, viu?
É, não tinha. Vi uma vez um segurança tentando tirar uma coisa... Eu nem lembro o que que era. Tava tentando tirar alguma coisa de um cara lá. E aí o bosque inteiro se revoltou. Todo mundo de pé, tipo, o que que é isso? E aí, maconheiro, quando resolve se juntar... Maconheiro demora pra fazer as coisas, mas quando resolve se juntar, o negócio é louco.
É. Eu nunca estudei na PUC, mas, tipo, o Tito e o Fábio do canal estudaram lá na PUC. E aí, eu tive alguns momentos no CA da PUC, confesso.
Ai, que saudade. Que saudades daquele lugar. É. Mas, e aí, quando eu fui trabalhar, né... Eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo, assim... Nos escritórios mais quadrados, escritórios grandes de São Paulo... E você via, né, o meu primeiro momento foi isso, assim, era... Até eu conversei com isso numa outra reportagem que eu fiz um tempo atrás. Era, assim, existia a Gabriela de Carvalho, que era a Gabriela nos escritórios, e existe a Gabriela Arima, que é a Gabriela ativista. Então, eu adotava o meu segundo nome nesses locais pra ter essa diferenciação, assim.
Que doideira, que loucura, sempre... cara.
Demais, assim, e aí eu sempre fiz muito... Muito carão, assim, sabe? Eu tentava manter a minha vida profissional totalmente conectada da minha vida pessoal, assim, pra não ter nenhum tipo de julgamento, nem nada do tipo, assim.
Mas já teve?
Cara, nunca tive. Eu era sempre a pessoa que na festa de final de ano do escritório, quando tava todo mundo louco, a galera olhava pra minha cara e vinha me pedir maconha.
Olha, que doideira!
Não entendo porquê, entendeu? Até hoje eu não entendo porquê. E aí eu ficava com aquela carona, tipo, não sei do que você está falando. E saía andando, assim. Eu ficava tipo, meu, não é possível que eu tenha estampado na minha cara que eu sou maconheira. Então era muito engraçado, mas ainda fazia fina, chegado, né?
Você deve ter chegado já na firma com aquela puta marofa, tá ligado? Óculos escuros, oi, bom dia, tudo bem, tá ligado?
Cara, assim, até, assim, eu evitava muito, né? Tipo, quando eu fumava pra ir trabalhar, é algo que eu sempre evitei muito, porque eu acho que afeta a minha produtividade. Eu não gosto de fumar enquanto eu trabalho, não gosto de fumar em momentos de pressão, então se eu tenho que... Sei lá, gravar aqui o podcast, se eu tenho que fazer uma fala em algum lugar, eu não. Eu sempre tô sóbria, eu não curto, assim, não é.
Pode crer.
Pra mim não funciona. Então, quando eu ia pro escritório, assim, eu já tava, meu, super estressada. E eu sabia que, tipo, sei lá, de manhã eu não tinha coisa muito treta pra fazer, assim, coisa muito difícil. Aí dava uns pega em casa e até eu chegar no escritório eu já tava zero bala, assim. Mas eu também nunca fui uma pessoa de esconder os meus posicionamentos. Então, sempre falei muito, sempre deixei muito claro. As bandeiras que eu levantava, né? Então, acho que isso já por si só já me colocou como um alvo ali pra galera louca na festa de escritório. Mas, assim, eu sempre tentei fazer essa fina, assim, não por, nossa, vão falar que eu sou maconheira, mas, assim, por uma questão que, infelizmente, o direito vive de aparências, né?
Pra caralho, né?
Fazer isso.
Pode crer. É a mesma coisa no audiovisual, é muito louco, né? Porque, tipo, por mais que o audiovisual em si seja bastante, assim, liberal, é muito normal ter uma session depois da gravação. Quando tinha cliente no set, não era tanto. Porque tem alguns, tipo, dependendo do nicho, né? Do cliente que tá no set, era bem quadrado o bagulho.
É, isso é muito louco. Porque mesmo aqui dentro da área canábica, né? Que se abriu no Brasil... eu já ouvi em reunião gente que não gostava de fazer reunião com maconheiro, sabe? Que se incomodava da galera estar bolando baseado no meio da reunião.
Verdade, isso é comum mesmo.
Isso existe em qualquer lugar, isso existe mesmo dentro da área da maconha e tudo mais. Eu acho que tem essa coisa, né, de ligar o uso de substâncias a não ter seriedade no trabalho, assim, a não render. E de fato, eu particularmente prefiro estar sóbria, sabe? Uma reunião, eu acho que ela gira muito melhor, ela roda muito melhor quando estão todos em suas plenas capacidades, assim, por dizer. O maconheiro, ele se perde fácil, então tem que manter o foco.
É que tem, momentos.
Pra mim, tipo assim, vai, eu vou fazer reunião. Se eu tiver sóbria, ela vai ser muito pior do que eu estar chapada. Porque eu não sei se... Porque eu não passei por médicos pra poderem me afirmar isso. Por isso que eu tô dizendo que eu não sei diretamente. Mas, tipo... eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu me enrolo muito pra falar quando eu não tô chapada, porque eu corto muitas palavras por conta da minha dislexia, tá ligado? Então, tipo, fumar um me ajuda muito, porque eu consigo colocar minhas ideias pra fora, tá ligado? Eu consigo fazer com que as pessoas entendam o que eu tô pensando, e aí me ajuda bastante, mas eu acho que tem um equilíbrio nisso aí, saca? Porque, tipo, como uma parada, essa parada não é legal aqui no nosso país, não tem como a gente direcionar direitinho o que cada um precisa, o que é melhor pra cada organismo, tal, porque a gente não passa no médico, tal, pra poder saber. Só que eu acho que pra cada pessoa vai funcionar de uma forma, né? Pra mim, eu sei que, putz, cara, se eu fizer um fininho pra trampar, eu sei até onde eu consigo ir numa reunião e eu sei até onde eu consigo ir pra poder criar algum post legal, mexer com cores, enfim. Mas também me atrapalha se eu pesar a mão e falar, ah, beleza, fumei um, agora eu vou fumar meu segundo durante a reunião, tá ligado? Pode ser que eu esqueça até do que eu esteja falando e, enfim. É por isso que eu acho tão importante a gente normalizar a parada, porque quanto mais a gente entender do negócio e tiver mais médicos disponíveis para atender todo mundo de uma forma mais comum, eu acho que vai ser mais fácil de todo mundo entender o que é melhor para cada um, o que cada um precisa, tipo, se é de uma forma mais adulta para poder usar, se é de uma forma para poder, sei lá, ajudar numa dislexia, como é a minha forma, enfim. Vai ser melhor para cada um, porque, mano, realmente, me ajuda pra cacete quando eu fumo um. Se eu vou fazer um podcast sem fumar um, é totalmente diferente, velho, totalmente diferente.
Que loucura. É, mas tem um negócio que você falou que eu acho que é a chave, né, ô Jéssica? Tem hora também que eu gosto muito de ficar chaparadalha. Tem, por exemplo, quando eu vou viajar, seria até uma falta de respeito eu não ficar chaparadalhaço. Porque, mano, a gente ganha um monte de ganja, sabe? Ganha de tipos diferentes, dias diferentes, ganha racha, ganha extrato, ganha isso, aquela. Cara, seria uma falta de respeito não ficar chaparadalhaço em posição fetal, concorda?
Totalmente.
E às vezes eu acho gostoso também, esse final de semana eu fiquei chaparadalhaço, fiquei assistindo He-Man, chaparadalhaço, sabe aquele...
Nossa, é um negócio, tá bom, né?
É um negócio que eu não tenho que ter nada, nenhuma faculdade mental pra assistir He-Man, tá ligado? Eu posso assistir com o cérebro desligado, e eu acho uma delícia, cara.
Mesmo do Netflix, você tá vendo?
É.
É, tá bom, né? Mesmo com o cérebro desligado, né?
Pelo que eu consegui absorver, foi bom. Foi uma boa experiência, né? Assistir chaparadalhaço.
É, o foda é o equilíbrio, né? É isso que é meio...
O ponto
doido,
de equilíbrio,
né?
que é o difícil de alcançar, assim.
Porque sabe o que eu acho difícil, Gabi? Porque eu sei que você vai entrar nesse tema também. É que eu acho difícil a gente aceitar que nada é pra todo mundo, tá ligado? Que às vezes o quanto você fuma não é o quanto eu fumo. É muito difícil a gente aceitar isso às vezes, sabe?
Muito verdade.
É, total. Eu acho que o autoconhecimento, né? A gente acho que tem discutido muito essa questão do autoconhecimento há uns anos, assim. É o ponto-chave, né? Porque foi o que eu falei no começo. Não existe uma receita de bolo pronta pra quanto vai usar, pra quanto serve pra cada pessoa. Então, é saber realmente esse ponto de equilíbrio, esse autoconhecimento de saber o que funciona pra cada um e o que não funciona. Eu tenho amigos advogados que também super funcionam chapados. E isso não funciona pra mim, mas funciona pra outras pessoas. Eu prefiro no pós-reunião, no after, ou também isso. Eu e meu namorado, a gente adora assistir comédia, tipo, besterol, assim, os filmes pra chapado, chapadíssimos, assim. Então, são esses momentos. E o meu namorado, por outro lado, ele é músico, né, é produtor. Então, ele funciona melhor. Eu acho que... questões criativas, né, profissões criativas têm uma tendência a reagirem melhor com a maconha do que outras profissões, assim. Então, como a minha profissão, por exemplo, é muita pressão, eu tenho que falar com o desembargador, falar com o juiz, falar com sei lá quem, eu fico mais séria, né, eu fico mais pressionada, e aí a ansiedade bate, aí já não fico tão legal.
Pode crer.
Então, eu acho que o ponto-chave mesmo disso tudo é as pessoas terem esse autoconhecimento e saberem seus limites, né?
Muito verdade. E você falou um bagulho que é uma coisa que eu falei no vídeo também, que eu acho que uma das maiores formas de militância em relação à ganja é sair da sauna e se explanar, tá ligado? Você falou que quando você trampava no mundo corporativo aí, você expunha suas posições e tudo mais. E, cara, eu não sei... Como a gente tava falando, né? Quanto de médico, quanto de advogado fumar um na surdina, se essa galera saísse da sauna, o impacto que ia fazer na militância é gigantesco isso, né?
Gigantesco, gigantesco. O que mais tem é maconheiro dentro do armário, né? E isso vão em todos os níveis, todas as idades, todas as classes sociais. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que os advogados da Rede Reforma fazem esse trabalho brilhantemente, né? Ali ninguém tem medo de se autodeclarar usuário, de se declarar cultivador. Então, eu acho isso incrível, porque precisa, né? A gente precisa sair do armário, precisa discutir isso. Eu sempre falo que como que a gente espera mudar a sociedade se a gente não consegue mudar a nossa própria família, né? Não consegue conversar isso dentro de casa, não consegue conversar isso com os nossos. Então, é lindo esse ativismo de internet, mas esse ativismo também precisa estar dentro de casa, né? Ele precisa estar com os nossos, precisa estar na rua. Então, é fundamental também esse movimento das pessoas saírem do armário, se declararem usuárias, porque no final todo mundo é, né? A gente sabe disso. E isso vai, de novo, em todas as instâncias. A gente pode ir pra dentro de tribunais, a gente pode ir pra dentro de hospitais, pra dentro de grandes corporações, de grandes bancos. E geralmente são essas pessoas que são as maiores usuárias, né? E isso eu falo de maconha, eu falo também de cocaína, de crack também, porque as pessoas acham que o crack, por exemplo, é essa coisa, né, da cracolândia, é coisa de noia, e na realidade não, né? A gente tem o Carl Hart, que é neurocientista de Colômbia, pra comprovar exatamente o contrário, né? Então, a gente vê que essa questão dos noias aí, dos moradores de rua, né? Que, e esses noias eu coloco entre aspas, bastante aspas. É uma questão social, uma questão econômica mesmo, né? O problema não tá na substância, apesar de, obviamente, o crack ser uma substância bem ruim, bem nociva. É um problema econômico. E aí, se a gente tivesse toda essa galera dentro do armário se declarando, talvez a gente estivesse também lidando com a política de drogas de uma forma diferente. E isso é muito louco, sabe? Porque, pô, já fumei atrás de tribunal federal, já fumei na frente da OAB, e assim, é isso, sabe? Tipo, eu não fumei sozinha, sabe? Fumei com outras pessoas que são tão relevantes pra advocacia quanto humano.
Pode crer.
Os gigantes, então.
E eu fico pensando também, imagina se a gente juntasse todo mundo num lugar só que é alcoólatra.
Nossa, pode crer, né?
Saca, tipo assim, olha o peso que é. Não defendendo o crack, longe disso, tá ligado? Mas, tipo, dizendo que é um comparativo do que normalmente a gente vê, saca? A gente vai muito pelo que a gente tá vendo ali e tal, vê a Cracolândia e tal. Mas a gente não fica todos os dias sabendo das mulheres que apanham em casa por conta de alcoólatras, das paradas que acontecem. Tipo assim, é muito pesado, né?
E a Cracolândia, na verdade, é tipo é como se a gente olhasse no buraco da fechadura e visse só uma parcela pequena de todos os usuários, né?
Exato.
E a mesma coisa acontece com a maconha, porque, tipo assim, existe o estereótipo de maconheiro, e se essa galera não sair da sauna, esse estereótipo é que a galera enxerga, tá ligado? É o mesmo paralelo que dá pra fazer, né? E isso aí que você falou é muito verdade, né, o Jéssica? Tipo assim, porque a gente tem a imagem do álcool muito associada, eu acho que ainda, aquele negócio de propaganda da mulher bonita, e vai ter um churrasco e não sei o que lá, e não fala do uso abusivo do álcool, né? Que a pessoa que, sei lá, mata, dá porrada na família, bate o carro, etc. Que todo mundo sabe que acontece, mas ainda existe um glamour, né? Vou tomar uma cervejinha lá, pá.
Mesmo isso, tá ligado?
E tem essa parada também esse estereótipo do maconheiro que a gente precisa quebrar, né? Que é essa pessoa lesada, que é essa pessoa que não é produtiva, que não é ativa, que não trabalha e tudo mais. Isso é uma mentira, né? Tipo, pô, a gente tem FHC que foi presidente, a gente tem o Obama que foi presidente dos Estados Unidos. Temos diversos advogados incríveis, diversos médicos. A gente tem, por exemplo, a velocista americana que, né, foi suspensa porque testou positivo para THC. Cara, olha a produtividade dessa mulher, olha o desenvolvimento dessa mulher. E aí, ela é uma maconheira? Tipo, ela é uma maconheira, mas ela tava ali pronta para ir para as Olimpíadas com todo o preparo dela, sabe? É, então a gente tem que quebrar esse estereótipo também do maconheiro, porque o maconheiro somos nós, né? Estamos aqui, eu brinco com a minha mãe muito. Eu falei, mãe, agora a sua filha é uma maconheira profissional, entendeu? Ela não é só mais uma maconheira, é uma maconheira profissional.
E tem esse lado e tem o outro lado também de tipo assim, putz, cara, desde quando você acha que todo mundo tem que ser tão produtivo assim? Você acha ou o mundo tá colocando na sua cabeça pode e você crer, tá só exercendo, né? Em cima de mim? Porque, nossa, tipo assim, cara, calmou, cara. A gente trabalha pra poder viver legal e não pra ser rico, milionário e tal. Isso veio depois, tá ligado? Primeiro era pra sustentar, conseguir uma hortinha perto de casa. Eram outras paradas. Então, eu fico percebendo isso quando eu viajo, que eu vou pra interior. Ninguém fica reparando muito se eu sou maconheiro ou não, porque tá todo mundo slow, sabe? A vida de todo mundo, nossa, é uma vida tranquila.
No Uruguai, saca? Fala aí, no Uruguai,
Jess. Exato, bem no Uruguai. Esse era um dos lugares que eu tô comentando. Porque todo mundo é tranquilo. Eu vou ali comprar uma batata doce, vou no meu time, andando, suave, entendeu? Então, tipo assim, é uma outra cobrança, assim. Acho que a gente tem que se questionar mais se as paradas que a gente cobra são coisas que a gente realmente acha que são muito importantes, de extrema necessidade pro dia a dia de uma pessoa da hora, tá ligado? Que a gente usa, que a gente acha da hora. Ou, sei lá, mano, que foi imposto, tá ligado? Pela sociedade, porque muitas vezes eu me pego nessa parada também, tipo, não que eu seja fodona, nossa, enxergo isso de fora, mas eu vejo isso porque eu sou assim, eu consumo isso, eu tô nesse meio, tá ligado? De várias vezes no dia parar o pé e falar, pô, calma aí, acho que eu tô indo fundo demais nessa informação, não precisava saber tanto. Enfim, eu acho que é uma parada meio que isso, sabe? E a parada de ser maconheiro, eu sempre engrandeci, digamos assim, quando eu não era, justamente por essa capacidade de fazer as coisas no seu próprio time, sabe? De conseguir parar, de conseguir pensar nos bagulhos. E por que que hoje em dia eu mesma fico cultivando como algo, como, sei lá, negativo, sabe? Querendo me fazer mais produtiva a cada momento, sabe? Ah. Aí eu volto pra estaca zero, de tipo, mais qualidade, menos quantidade, e fico medindo, né, com a realidade, enfim, essas paradas.
É muito doido, né? Porque o capitalismo, ele pressupõe, né, essa produtividade exaustiva.
Não para,
assim, não é à toa que a gente tá vivendo aí o ciclo da ansiedade, da depressão, do burnout, né?
Uhum.
É, porque é isso, é uma cobrança, e eu acho que isso, a pandemia, ela piorou, intensificou. Verdade. Isso, porque a gente perdeu os limites entre a nossa casa e o nosso trabalho, né? Então, isso ficou cada vez pior, assim. A gente tem que discutir mesmo essa questão da produtividade. O que é ser produtivo, né, na sociedade atual, na sociedade de consumo atual. Isso é fundamental que a gente discuta isso também, pra também quebrar outros estereótipos, outros paradigmas, né. Isso é fundamental, com certeza. E é muito doido, assim, porque isso me lembrou muito. Eu não lembro quem que foi do governo que falou que nas faculdades públicas só tinha maconheiro,
ah,
né?
Ah, pode crer. Foi o Osmar Terra mesmo, não foi?
Deve ter sido o Osmar Terra, porque isso é a cara dele. E aí, caralho, né? A gente vai olhar pras faculdades públicas, são as que têm as melhores produções científicas, as que têm as maiores, né? E mais produções científicas, que têm grandes descobertas. Então, assim, porra, que bom que eles estão lá, né? Imagina se não tivesse.
Oh, mas tem essa brisa também, né? Tanto em relação a você conseguir explanar, conseguir argumentar com alguém, quanto até pra própria consciência de uso responsável, tem a questão de você se informar, né? E é muito louco porque, pra mim, por exemplo, eu, tipo, comecei a usar na adolescência e era um uso bem ruim, no sentido de, mano, eu fumava maconha todos os dias e fumava pra caralho. Ia jogar, cabulava aula, ia jogar fliperama, ia jogar CS, voltava pra casa e fazia bosta nenhuma. Isso foi muito ruim na minha vida, só que demorou pra eu entender isso, né? E eu só fui, tipo, ler mais sobre maconha, descobrir as coisas. A própria questão da guerra às drogas e o racismo da guerra às drogas, eu fui entender só depois de adulto, né? E informação, tipo, é completamente necessário pro uso responsável. Como é que foi pra vocês?
Eu acho que, nossa, pra mim também foi bem... Eu não tive o acesso à informação, assim, né, quando eu era jovem, sobre os efeitos das drogas, os efeitos da maconha no cérebro. Eu acho que isso teria feito com que eu tivesse uma relação completamente diferente com as substâncias do que eu tenho hoje, sabe? Eu acho que, pelo menos assim, teria evitado que eu tivesse usado algumas substâncias tão cedo, assim. Isso incluindo o álcool também, né? E é muito engraçado, porque essa sua pergunta me fez lembrar sobre uma palestra, duas palestras, na verdade, que eu dei o ano passado em duas escolas. E era pra uma turma de oitava série e uma turma de segundo colegial, se eu não me engano. E, cara, as crianças estão tão pra frente, tipo, a juventude tá tão pra frente hoje em dia com relação a isso, que eu fiquei, assim, extremamente impressionada.
Que da hora.
E é quando é pra frente, eu digo até ir nesse a fundo, sabe, de história de política de drogas, daquela molecada. Nossa. Saber que a maconha veio pela África pras Américas, que no Brasil, lá em 1500 e tralá, já tinha vela feita de cânhamo. Então foi muito louco eu também ter esse choque de realidade com essas gerações que estão vindo, que têm um acesso à informação muito maior do que a gente teve, né? Porque a gente veio dessa transição pro mundo tecnológico, né? Pro mundo da internet. E o quanto eles estão pra frente também com relação a substâncias. E aí era muito engraçado, porque essas duas turmas tinham tido palestra. Antes de mim, tinham tido palestra com o ProErd.
Caralho.
E assim, os moleques, a molecada tava pirando na minha palestra, porque eles falavam muito isso. Eu falava, cara, o policial veio aqui e só falou que maconheiro morria, ou ia preso, e que fazia mal, e que matava, e só falou coisas horríveis, e é tipo terrorismo. E aí você vem aqui, você explica pra gente como que funciona no organismo, né? Porque como que funciona, da onde vem as coisas, qual que é a origem da parada toda, tipo... Sabe, eu já vi que era uma forma ali de lidar totalmente diferente do que era a minha geração, do que era a geração da minha irmã, que é uma geração mais nova. E isso eu vejo que é muito positivo, apesar de ainda assim não ser o suficiente pra prevenir nenhum uso precoce, porque isso depende de muito mais do que, enfim,
sim,
palestra do ProErd, né, obviamente. Ainda assim, eu vejo que é uma geração que vem aí com um pouco mais de informação do que a gente. E a informação e ter informação é poder, né? Não tem como.
Pode
então,
crer.
Eu acho que isso me deu um pouco de esperança, assim, sabe? Eu falo, cara, não tá tudo perdido, assim. A galera tá acompanhando os movimentos,
a
tá acompanhando.
A base vem forte.
A base tá vindo forte, a esperança tá na molecada.
Pra mim foi meio que, tipo assim, eu comecei não entendendo a parada, porque eu morava com uns amigos que eram muito maconheiros, mas, tipo assim, maconheiros há muito tempo, sabe? Eu conheci quando eu fumei com um brother da faculdade, né? Que ele falou, putz, meu, isso daí que você tá fumando faz mal, fuma um bagulho natural, enfim. Aí eu comecei a conhecer a ganja e tal. Só que os brothers que moravam comigo já faziam RSO, entendeu? De butano, tal, blá, blá. Só que no começo eu tinha muito medo, porque eu via aquela extração, eu ficava aí, mano, é crack. é crack, o bagulho eu vou sair fora. Aí os moleques me chamavam, me explicavam, não sei o que lá. Olha, isso aqui, blá blá blá. Aí comecei a pesquisar, eu falei, caraca, mano, como vocês são inteligentes, né? Tipo, vocês assim, em casa, que da hora e tal. Aprendi tudo com eles, assim, tipo, assim que eu comecei a fumar. E aí, me surgiu uma parada na cabeça um dia que a gente tava fumando no meu quarto, né? Tava geral lá, tal. E um brother meu tinha feito um bong pra mim, com coco embaixo, né, pra ser a base. E bambu pra ser o... Como que fala?
O canudo?
Enfim, o canudo, que vai a tua boca, enfim.
Sim.
E aí, cara, ficou sensacional demais. E não queimava minha boca, como os outros queimavam. Que, tipo, era muito pequenininho, sabe? Muito perto da boca. Aí eu falava pra ele, meu, isso daí foi a minha salvação, porque agora não fica mais saindo pelinha da minha boca. Daí, de uma brisa, eu falei, cara, vou começar a fazer um Instagram falando sobre como a gente pode usar maconha sem se machucar, tá ligado? Essa era a pira na época.
Caralho, que doideira.
Aí eu criei um Instagram, como eu tinha medo de colocar o meu rosto, obviamente, porque a cidade que a gente morava era pequena, né, tipo Santos, era em Santos, né? E aí eu falei, ah, vou criar o dinossauro, né? Que era um bichinho que eu tinha em casa, então o dinossauro dava várias dicas e tal. Ainda tem esse Instagram, chama Dinosbeck. E aí o Dino dava várias, tipo, dicas. Ah, fume não sei o que lá maior, pá. Só que a gente não tinha ideia de como falar. Até que eu mudei pro Rio de Janeiro, numa viagem aleatória que eu fiz com outros amigos, né? Acabei ficando por lá. Eu falei, mano, quer saber? Vou ver se essa parada dá certo. E aí comecei a fazer vários posts e tal, só que aí já foi mais com a minha cara, né? Porque eu falei, ah, eu acho que vai chamar mais atenção ter alguém que a galera se identifique do que um dinossauro, né? Porque eu não sabia lidar com o dinossauro direito em outros lugares, levar ele pra todo lugar, enfim. E aí foi engraçado, porque foi crescendo, pá. Só que aí eu conheci Girls in Green. Aí quando eu conheci Girls in Green, aí eu
desisti. O mundo se abriu.
Eu falei, não. Eu falei, calma, é mais fácil dar atenção pra essas minas que já tá fazendo isso direitinho há mó tempão. Vou aprender aqui direito, depois eu faço isso. E aí eu parei tudo que eu tava fazendo pra começar a estudar as paradas que elas postavam e tal, porque elas estendiam demais e era justamente o que eu queria fazer. E aí foi meu início, assim, de conseguir realmente entender o que que era ganja, o que que era extração, como que dava pra fumar, diminuindo, tipo, os riscos de várias outras paradas, enfim. Ai, foi muito da hora, porque foram umas descobertas, assim, de passo a passo, sabe? Não foi ninguém me falando que, putz, ó, é assim, por mais que seja muito legal e eu fale pra mó galera, esse meu começo foi muito especial, assim, de eu ir conseguindo identificar de pouco a pouco, porque foi rápido, querendo ou não, tá ligado? Comecei a fumar tarde, então não faz muito tempo.
Cara, achei muito louco que você teve, tipo, aula de redução de danos antes de sequer saber o que era redução de danos.
Pode crer.
Exato.
Eu acho que esse é o grande ponto do acesso à informação também, né? É poder também passar esse tipo de coisa, de informação, porque... Cara, a redução de danos é fundamental pro uso de qualquer substância.
Né, pra caralho.
Isso seja do álcool, seja do cigarro, qualquer coisa. E isso precisava ser discutido, né? Isso precisava ser passado. E eu queria ter tido, né? Eu fui uma maconheira que começou a fumar maconha sem piteira, por exemplo, né? Na minha época
eu fumava
sem piteira. Fui descobrir a piteira depois de muito tempo. Então, assim, imagina o quanto meu pulmão também não poderia ter sido... poupado nesse caminho.
Realmente. Não,
sabe qual a pior coisa pra mim? Pensa o seguinte, ô Gabriela. Sabe quando você compra um chocolate, assim, uma barra de chocolate? Barra não, tipo um... barra de chocolate, né? Tipo um choquito, sei lá. Ele não vem com divisão. Então pressupõe-se que você abre e come ele até o final, certo?
Sim. Não,
pra mim, o beck era a mesma coisa. Então, na minha adolescência, eu sempre bolava um beck, não me preocupava muito com o tamanho, fumava até o final, ficava em posição fetal sem fazer bosta nenhuma. E achava que tava... E era assim, eu sempre achei que, tipo, fumar maconha é desse jeito, é ficar desse jeito. Se não for pra ficar desse jeito, não tem por que fumar, tá ligado? Isso era na minha cabeça. Depois eu parei, depois fiquei um tempão sem fumar, daí depois eu vi um cara... bolando um beck pequeno, pela primeira vez na vida. Eu falei, cara, por que você tá bolando isso aí? Ah, não, porque eu não quero ficar doidão, não sei o que lá. E foi num trampo ainda, né? Porque, tipo, é muito comum, por exemplo, você tá gravando, sai pra almoçar, daí quando você volta, a galera fumar um beck. E o cara bolou uma seda pequena e botou pouco ainda, tá ligado? Um fino de seda pequena. E eu fiquei confuso, falei, caralho, por que que ele tá fazendo isso, né? Ele não entendeu como se fuma maconha. Mal sabia eu que não sabia, né? O bagulho. Pra mim era posição fetal, quer dizer que você tá chapado se você não tá em posição fetal porque não funcionou. Na minha inocência. E aí, quando eu digo informação, são coisas tão básicas, né? Como uma piteira, ou comprar seda, cara. Que seda é tão barato hoje, né? Antes, quando era moleque, era caro e era muito mais difícil, porque não tinha tabacaria em qualquer lugar. Hoje vende no trem seda, sabe? Vende tudo quanto é lugar. Pra mim, era papel de pão ou sedanapo e não tem outra coisa. Pra mim, era isso, sabe? Fui descobrir depois de velho. E aí, a minha descoberta foi muito de, tipo, parafernálias mesmo, assim. De, tipo, a primeira vez que eu vi celulose, por exemplo, eu fiquei, nossa, vocês estão bolando no Durex, que estranho, tá ligado? Foi tudo nesse nível, assim.
Olha só que loucura,
né? É muito doido, né? E até, sei lá, a primeira vez que eu vi um bong, por exemplo. Como é que fuma nisso? Como é que faz? São as informações que a gente só vai tendo com a experiência, né? E devia ser um pouco contrário, assim. A gente também devia ter uma informação maior, uma naturalização maior também desse uso.
Pode crer. Nossa, e teve um negócio muito louco que a gente falou isso muitas vezes, mas a galera não entende muito, eu acho. Não sabe direito, não conseguiu assimilar a informação. Mas no canal, a gente foi uma flor... viu uma flor pela primeira vez... Há pouquíssimo tempo, sabe? Porque a gente fumava prensado como qualquer outra pessoa. E a galera achava que a gente, tipo, tinha acesso a tudo, conhecia tudo. E aí eles perguntavam, eu aprendi muita coisa pra responder a galera. Porque eles perguntavam, eu simplesmente não sabia responder. Falando, não sei nem do que você tá falando, cara. Primeira vez que me falaram de extração, de BHO. Ou tipo, ah, como é que bola um pack pra não entupir? Não sei nem que é pack, cara. Tá ligado?
É isso. Né?
Porque quanto além de mais, tudo. Como que faz pra não entupir?
É, além de tudo, o brasileiro ele tá acostumado a usar cacas, né? A usar uma maconha ruim. A gente também tem que falar sobre isso. O prensadinho que tem aqui só existe aqui no Paraguai, sabe? É. O Paraguai vai aqui na América Latina. Porque no resto do mundo é flor só, né? Se a gente aparece com essa maconha que a gente fuma aqui no Brasil, os caras nem falam. Falam que isso não é maconha, porque no final é verdade, né? Então, ela também tem o acesso à informação disso, né? Da própria substância. Isso é muito louco, porque isso vai pro usuário, mas também vai pro judiciário, por exemplo. Pra polícia, o que a gente vê.
Nossa,
de,
verdade,
né? De falas absurdas, assim, de promotores, juízes, de delegados. Tipo, os caras diferenciam maconha e skunk, sabe? Tipo, eles não sabem nem que é a mesma substância. E isso tá lá no sistema da polícia, a diferenciação entre os dois. Eles acham que skunk é uma... droga super potente, criada em laboratório.
Super maconha, né? Parece uma manchete,
né? Muito engraçado, velho. Já aconteceu comigo de, tipo assim... É... Os caras me pararem com... Sei lá, uns... Maconha de verdade, assim, tipo, né? Curada, pá, sem ser prensado, os budzinho. E aí, querendo me perguntar o que eu tinha colocado naquela maconha.
É o contrário, né?
É, e eu, tipo, dava risada porque eu falava, meu, eu não coloquei nada, não, isso não é maconha. E os caras afirmavam como se tivesse mó certeza. E eu ria porque eu não conseguia me segurar. Realmente, eu falava, como assim, mano? O que, que vocês estão falando? É,
a mesma que educação que eu tive como adolescente, vários policiais tiveram também, né? Só que eles não,
sim,
não foram atrás.
Só que, tipo assim, a diferença é que eles... estudam pra isso, né, velho? Várias drogas, tal, não sei o que lá. Isso que eu fico meio puta, tipo... Beleza, vocês estudam maconha o quê? Pra saber só o que é prensado? Ou vocês estudam a história da maconha? O que realmente é a maconha? Tipo, sabe?
Estuda nada, que... e aí tá lá no, em posição de poder pra nada, entendeu? Pra dar decisões absurdas e manter gente presa. E é revoltante, assim, até... A gente dá umas avacalhadas às vezes e fala, tipo, cara, não é possível que vocês que trabalham com essa substância não tenham conhecimento sobre elas, né? Uhum. Não sabem que maconha e skunk é exatamente a mesma coisa. Eu acho que, assim, é um desrespeito até comigo de eu ter que ficar explicando o que é maconha e o que é skunk, sabe? Tipo, pô, joga no Google, faz o mínimo do seu trabalho, sabe?
É verdade, agora que você falou, mano, tem adolescente de 16 anos indo atrás de informação porque o policial, que é o trampo dele, não tem informação, tá ligado?
É, ou uma juíza que tá ali ganhando 30 mil reais pra decidir sobre o futuro das pessoas, não sabe a diferença entre as substâncias, sabe? Tipo... É, acha que 6 pés de maconha é suficiente pra tráfico, sabe? Tipo, não tem a mínima noção quanto que um pé de maconha dá, ou não sabe que tem que diferenciar entre planta macho e planta fêmea. É muito difícil, cara. A falta de informação, ela é geral, assim. E aí que a gente entra de novo naquela questão de ter que normalizar o uso de substâncias, normalizar, tirar esse caráter, né, de justiça criminal, de crime do uso, ou seja, de venda de substâncias, para que as pessoas entendam, de fato, o que são essas drogas que elas tanto criminalizam, né? O que é a maconha que todo mundo tanto persegue, tanto fala mal, tanto cria-se tabus. As pessoas não estão preocupadas nisso, né? E aí a gente vê também que o sistema é isso. O sistema é feito pra moer gente mesmo. Não quer saber de nada além disso.
Pode crer.
Teve uma vez que, inclusive, falando bem breve aqui, a doutora Gabriela já me salvou de uma, que eu cheguei na delegacia e os caras não sabiam como pesar a maconha, que nem tinha maconha ainda, tipo, nem tinha florescido ainda. Então, tipo assim, é, tava a planta? Só a planta.
Você vai fumar terra, tá ligado? Você vai fumar um vaso.
Eles, não, e era justamente isso, eles não sabiam, tipo, perguntaram, né, ficaram na dúvida. Putz, a gente pesa com a terra, sem a terra. Tipo assim, eles não tinham noção do que fazer. Aí eu falei, cara, vocês não tem que pesar ainda, porque ainda não virou nada ainda. Tipo, teoricamente é só uma planta real. Tipo assim, não tem o que fazer com isso que tá aí, entendeu?
Pode crer, que doideira.
Nossa, é muito louco. E essa parte de pesar, por exemplo, que é o absurdo, né? A gente tem que falar pros policiais, tem que falar pra juiz, tipo, cara, você pesar terra, vaso, raiz, caule, as folhas por si só, isso não é droga, isso não é o que a galera vai fumar no final, né? Não é a substância, não é o produto final. Pode crer. E aí a gente entra em toda essa discussão de novo do quanto a justiça, o judiciário, a autoridade policial, eles são incompetentes no final das contas, né?
E, ô Gabriela, tipo, a gente tava falando, né, da quase que obrigação moral de ficar chapado até ficar em posição fetal quando eu vou viajar, mas tem um contrário também, né? Porque no meu caso, por exemplo, eu fui pro Uruguai e lá eu fumei tudo que me ofereceram, mais um pouco, porque não deu pra fumar tudo, a gente teve que deixar coisa lá ainda. Só que quando eu voltei pro Brasil, daí você se choca com a triste realidade do brasileiro, né? E aí não tinha aquele tanto de flor, não tinha aquele tanto de racha, não tinha aquele tanto de nada. E aí a gente foi fazer uma reunião com dois, e eu lembro que alguém bolou um back lá, que eu nem lembro que era, mas não era tão ruim assim. Eu dei um pega e não chapou nada. Eu falei, nossa, tem uma coisa errada comigo, tá ligado? Porque, tipo, eu normalmente sou muito fraco. Dou um peguinha já consigo sentir que deu uma desbaratinada. O que aconteceu? Eu fiquei quase um mês sem fumar. Pra voltar, resistência de novo, né? A tolerância, a resistência, não sei. De novo e voltar ao meu consumo normal. Porque aquilo que eu vivi lá no Uruguai não era real, tá ligado?
Sim, era uma certeza.
Era uma ilusão só. A Jéssica teve um período parecido por questões de saco de vacilo, tudo bem. Você já teve períodos de não vou ficar um tempo sem fumar, não sei o que lá?
Cara, já.
Como
já
é que foi?
Já tive, mas não durou muito tempo, não.
Caraca.
Como foi? Por que foi?
É, eu já tive alguns períodos, né, na vida. Eu acho que todo mundo tem esses vai e voltas. A última vez foi começo desse ano. Tentei, eu falei, não, vou ficar pelo menos uns 2 meses aí sem fumar, limpar o organismo.
Nossa, mas 2 meses foi ousada também.
É, eu falei, não, vamos tentar. Era janeiro, eu falei, pô, se bobear, vou até meu aniversário, que é março. Vamos dar uma segurada, vamos ver o que acontece. Maluco, eu passei a pior semana da minha vida. Eu tava pirada de estresse, eu não dormia. Eu tava estressadíssima, assim. Foi assim, a pior semana da minha vida. E ela durou uma semana e eu falei, chega.
Eu não sou obrigada
a viver no Brasil de 2021 sóbria, entendeu? Não tem como. Eu falei, não, foi chega, não vai rolar. Que eu acho que também tem essa parada de você saber qual que é a relação que você tem com a substância, né? Com a maconha, no caso. Eu hoje em dia faço um uso que eu entendo como um uso medicinal. É, não fumo durante o dia, eu deixo pra fumar só à noite, a hora que eu encerro o meu dia, encerrei meu dia de trabalho, eu vou deitar na cama pra assistir o Netflix. Aí é a hora que eu acendo o meu baseado, assim, que é o que me ajuda a dormir, me ajuda a relaxar. Então eu entendo que hoje em dia meu uso, ele é um tanto quanto medicinal. E aí chega final de semana, né, tá, sei lá, um namorado, tá com a amiga, etc. E a gente acaba fazendo um uso mais social mesmo. Mas eu não... Essa uma semana que eu passei foi extremamente estressante, assim. Eu diria que foi a pior semana desse ano até agora. Então, assim, não tenho perspectiva de ficar sem até pelo menos o Brasil ser feliz de novo.
Justo. Olha que a Jéssica tá pensando sobre o October, hein? Ousada.
Ousada.
Sobre o October de 2021.
Pois é. Mas é por um bem maior, porque, tipo assim, eu quero tanto viajar, só que eu tô com muito medo de, tipo assim, dar a cota de eu poder sair de casa depois da segunda dose, depois do tempo, enfim. e não ter grana pra fazer isso. Então eu prefiro segurar no Sober October, já aproveitar, ficar sobre a zona, guardar essa grana e conseguir acampar quando puder, entendeu? Já ter essa grana aí guardada, já, tipo, focada pro negócio.
É isso, responsabilidade, maconheira responsável, cara. Tipo... É isso, a gente sabe que a gente é responsável quando a gente coloca nossas prioridades acima de vontades, de prazeres.
Ah,
são prazeres especiais,
tá,
sabe?
Estalinhos pra mim, ó.
Então é isso, cara. É saber quando que você tem que colocar outras prioridades na frente, sabe? Eu vi que ali, nessa semana que eu tinha, eu falei, não, eu vou, quero limpar meu organismo. Mas eu vi que a minha prioridade era a minha saúde mental, que tava indo pro lixo. Então eu falei, cara, é isso, esse é meu remédio, vou voltar a fumar e é isso, sabe? Mas ao mesmo tempo, tipo... É uma parada que é minha, sabe? Eu não posso cagar regra pra cima da cabeça de ninguém. É, a gente volta pra toda aquela conversa que a gente tava tendo no começo de cada um ter o autoconhecimento, né? Cada um saber os seus limites, o que enfim, quer pra vida também.
Uhum. Pode crer. E, mano, pra fechar, eu falei aqui do meu uso na adolescência que foi meio bosta. Pra vocês, quando foi o uso... Tipo, ruim que vocês tiveram, falando que vocês olharam e falaram, não, isso aqui esse pá não tá certo. Porque no meu caso, o que que acontecia? Eu tava fumando todo dia, não tava fazendo bosta nenhuma. E aí eu tava trocando ideia com uma amiga que estudou comigo. E, mano, sabe quando dá aquele choque de realidade? Tipo, eu pensando, ah, vou pro fliperama mais tarde. E ela tava indo estudar fora, tá ligado? Tava com um trampo encaminhado já. E eu pensando, caralho, velho, esse ano aqui eu não fiz bosta nenhuma. E aí fiquei um tempo, mais de ano sem fumar por causa disso, tá ligado? Tipo, bateu um negócio de, nossa, a ganja não tá me fazendo bem mesmo. Daí eu fiquei um tempo parado. Vocês já se depararam com, nossa, isso aqui tá sendo um saco de vacilo.
Com certeza.
Cara, também, eu até, essa semana que eu parei esse ano, foi consequência também do ano passado, assim, final do ano passado... Tava me dando muita paranoia. Toda vez que eu fumava, me dava... Em vez de me relaxar, tava me dando crise de ansiedade, assim. Ficava meio zoada, meio esquisita. E aí, né, eu obviamente conversando com a minha psicóloga e tal. Aí eu falei, cara, pode ser que seja, vou dar uma segurada. E aí foi quando eu resolvi parar, e aí eu vi que a situação piorava. 10 vezes mais, eu ficava sem. Então aí eu fui vendo que era outros pontos que eu tinha que lidar ali, que não era a maconha em si que tava me causando ali um desconforto, né? E é o que eu sempre falo, eu acho que no final mesmo, o problema, né, que é o problema entre aspas das drogas, não são as drogas em si, são as pessoas, né? O problema tá nas pessoas. Então as drogas, elas só potencializam aquilo que a gente tem dentro de nós. E isso, obviamente, tirando... transtornos psiquiátricos, que obviamente não se incluem nessa situação. Mas, né, normalmente é isso, o problema tá no ser humano. Então eu tive que entender o que tava me causando ansiedade, que era potencializada pela maconha quando eu fumava. Então eu acho que é mais nesse caminho que a gente tem que ir, né? A gente se entender mais, se conhecer mais, entender que no final é a nossa cabeça, né? A substância, ela só vai... abrir um canal ali pra você sentir mais. Ela vai potencializar aquilo que você tá sentindo. E no final é a gente que tá sentindo, é a nossa cabeça, né? Então a gente tem que entender que tudo na droga, no final ela volta pro ser humano, né? Ela volta pra como a gente lida com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos sentimentos. E não tá na droga em si, né? Então, sei lá, eu vejo muito nesse exemplo que você deu, Will. Esse caso, tipo, pô, você se sentiu mal, mas... o que te levou a esse um ano que você acha que você não fez nada, sabe? Tipo, era realmente a substância que tava te colocando pra baixo? Ou era, tipo, porra, já era uma predisposição que você tinha ali? E aí, isso só se potencializou. Porque, né, a gente teve agora estudos recentes que falaram que a maconha, ela não tem esse efeito de desestimular, né, pessoas. Muito pelo contrário.
Pra mim foi muito o contrário, assim, de tipo, eu não que a maconha me fazia ter vontade de fazer nada. Eu usava a maconha como uma muleta pra não fazer nada, tá ligado? Na minha cabeça eu tava chapadão, tipo, ah, tô chapadão aqui, deixa eu em paz, tá ligado? Era muito uma muleta pra mim, uma desculpa pra não fazer bosta nenhuma. Daí depois quando você se depara com, nossa, não fiz bosta nenhuma... Você tem a dimensão de quão nada você fez, aí você fica, pode crer, isso aqui tá sendo prejudicial, saca?
Sim, sim, é ter essa noção, né, de tipo, porra, não é a substância em si, eu que tô usando ela como muleta, né?
É. Porra, é que quando você é moleque, você não consegue enxergar direito.
Total, total. É coisa que a gente consegue ver com a maturidade.
Eu demorei muito pra enxergar isso. Tipo assim, teve a época que eu tava morando no Rio de Janeiro, né? Tem a época de glória, a época de ouro, a época de prata e a época de bronze, né? E aí o fundo do poço, né? O meu fundo do poço foi quando, nossa, passei por várias paradas. E aí eu comecei num início de depressão que se agravou real numa época. E eu tinha uma grana guardada, então meio que eu me escorei nisso. E eu tava muito chateada com algumas coisas da vida e comecei a me afundar. Tipo assim, eu só ficava em casa, fumava, comprava marmita, tipo, sei lá, na quadra da minha casa, né? E pronto, e tipo assim, vivi essa vida. Às vezes eu não conseguia comer a marmita inteira. Só que pra mim, na minha cabeça, eu ficava bem quando eu fumava, porque a maconha tava me ajudando a resolver o meu problema na minha cabeça, tá ligado? Quando na realidade ela só tava me acalmando pela minha ansiedade, pelas dores que eu tava sentindo e não resolvendo o meu problema em si. Eu que tinha que levantar, resolver o meu problema, entendeu? Só que até aí eu não consegui sozinha. Tipo, eu precisei de uma amiga pra chegar, me levantar, falar, ó, você tá mal, tá acontecendo isso, isso e isso, tá mal. Vamos sair daqui? E aí me mudar, tal, várias paradas aconteceram, mas tipo, o caô em si não foi a ganja. Foi eu ter parado com a minha vida e ter ficado na cama usufruindo da ganja, tá ligado? Tipo, porque eu fiquei mal, simplesmente por isso. Tipo, óbvio que teve algo maior, enfim. Mas essa parada de que a gente acha que ficar, sei lá, eu fico, fuma um que tudo se resolve, tá ligado? Não é bem assim. É igual a parada que eu brinco, tipo, eu tô triste, eu fumo um, mas eu não fico triste pra fumar um e resolver meus problemas. Eu fico triste, fumo um pra eu ficar uma triste chapada, tá ligado? E aí eu vou resolver os meus problemas, sabe? Mas não dá pra excluir essa parte de, putz, eu sou responsável pelas paradas. Não dá pra usar, igual a Gabi tava falando, de tipo, a parada como muleta, entendeu? Aí é foda mesmo. Mas eu precisei de, tipo, alguém dar uma sacolejada na minha vida, porque ainda mais quando você mistura essas paradas de depressão ou de... O próprio alcoolismo, velho. Você sempre precisa de alguém pra te mostrar que, putz, mano, o bagulho, se você não tá enxergando, já tá mal, tá ligado? Essa é a consciência que depois você começa a criar pra, tipo, toda vez que você acha que você tá pesando a mais, você tira o pé e fala, putz, vou ficar uma cota sem, sabe? Por isso que eu nem fico movendo fundos e mundos. Quando eu digo no Instagram, nos vídeos, que, putz, mano, tô sem maconha durante 10 dias esse mês. Porque, tipo, eu pego minha cota já pensando que vai durar o mês inteiro. Se não durou, foi porque eu exagerei. Se eu exagerei, é isso.
Deu agora uma
eu
coisa
vou ficar.
Errada, né?
Agora eu vou ficar sem, entendeu? E, tipo, pronto. É isso.
Pode crer. Mano, muito boa a nossa brisa, mas vamos agora pro nosso momento Gastalonga. Gabriela, nosso momento Gasta a Lombra, a gente dá indicações pra galera gastar a lombra aí nessa semana que está por vir. Pode ser um filme, um seriado, uma banda, um site, um perfil do Instagram, qualquer coisa. Você quer começar, Jéssica?
Beleza, vou indicar Sky Rojo, que é Sky, né, S-K-Y, Rojo de espanhol, R-O.
Vermelho.
Isso, J-O. E tá na Netflix, inclusive tem novos episódios. É uma série que me pegou muito, assim, desprevenida, inclusive. Mas eu comecei a assistir porque eu sigo uma psicóloga que eu pago muito pau no Instagram. E ela indicou essa série. E nada mais é do que contar a história de umas minas que acabam enveredando pro mundo da prostituição. Só que, tipo assim, é muito bom porque não é uma coisa glamourizada, tá ligado? Mostra a parada como realmente é, saca? Por exemplo, quando você tá transando com o seu amorzinho e teu amorzinho coloca o dedo na sua boca, você fica toda oriçada, tá tudo bem, blá, blá. Mas quando você tá na prostituição que, tipo, 10 caras, 15 caras por noite enfiam o dedo na sua boca e você não sabe de onde esse dedo tocou, é meio complexo, tá ligado? Então a série toca bastante, assim, nesses pontos, principalmente porque três delas, três prostitutas, assim, se unem numa casa, enfim, e fogem do lugar, deixando um rastro de sangue por umas coisas que acabaram acontecendo.
Nossa!
Uhum. E aí elas querem mudar de vida, tá ligado? Cada um tem um propósito,
Só que o passado ainda vive por umas coisas que aconteceram. Então, tipo assim, é legal, porque elas têm que... E assim, elas não escolheram essa vida, tá? Só pra deixar um PS. Elas foram traficadas, né? Saíram, assim, dos seus países.
Nossa, que bad.
Com trabalhos, tipo, de garçonete, prometidos, enfim. Então, é muito legal ver a forma como elas encararam a situação, como elas entenderam que elas precisavam sair da situação e como elas lidam com tudo isso, tá ligado? Então, fica essa minha indicação. É Scarojo.
Como é o nome de novo?
Scarojo.
Scarojo, é muito bom. Eu ouvi, é muito bom também. Eu gostei bastante desse seriado.
É. Quantos episódios são?
São duas temporadas, eu não lembro, acho que são uns 10 episódios, mas são 20 minutinhos. É uma comédia meio dramática, bem legal.
É.
Muito bom.
Isso aí, duas temporadas.
É, as minhas indicações, eu vou passar dois livros, que é um é do Mark Thornton, que é a Criminalização, que é uma análise econômica da proibição das drogas. É um livro bem bom, eu acho que já é um pouquinho antigo, acho que a primeira publicação foi em 2018. Mas foi uma das primeiras investigações econômicas, assim, análises econômicas sobre a proibição do álcool e de outras drogas. Então ele é um livro bem legal. E também o da Angela Davis, que chama Estarão as Prisões Obsoletas, que faz uma análise abolicionista das prisões, né? Então, entender as prisões como que elas fracassaram, esse modelo de prisões que a gente tem no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, fracassou completamente. E a relação desse fracasso também com a guerra às drogas. De seriado, filme, eu vou falar um antigo, mas que eu revivi com meu namorado há um tempinho atrás, que é This is the End, Esse é o Fim. Que é com o Seth Rogen, com o James Franco, um dos reis dos filmes pra chapado. Então é muito bom, quem não assistiu, assista, que vale muito a pena. Assista depois de fumar um baseado, inclusive. e acho que são essas. Eu ia passar álbum também, mas meu, eu tô meio desatualizada. Até ia falar o álbum do Black Alien, o último, Abaixo de Zero, que
tá
muito bom. Eu ouço ele toda semana, não consigo... Fica no repeat pesado.
Muito bom. Eu tenho duas indicações. Primeiro é um documentário. Tá na Netflix. Que é, tipo, a premissa é bem idiota. Você fala assim, qualquer coisa. Mas ele termina de um jeito que você fica, caralho. Que é Three Identical Strangers. Ou Três Estranhos Idênticos.
Onde tá isso? Ou pra assistir esse daí.
A brisa é o seguinte. Um cara vai pra faculdade. E aí, todo mundo cumprimentando ele. E aí, mano, tudo bem. Começa a chamar ele de outra pessoa. No primeiro dia de faculdade. E aí ele acha estranho e tudo mais, aí ele descobre que tinha uma outra pessoa que era idêntica a ele. E ele descobre que era o irmão gêmeo dele. Ele fica, caralho, tipo, já dá um susto, né? E aí fizeram uma matéria toda bonita, gêmeos idênticos se reencontram depois de 20 anos, blá blá blá. E aí o outro cara leu a matéria e falou, caralho, sou eu. E aí ele descobriu que eram trigêmeos. Se encontraram depois de 20 anos. É uma história muito bonita, muito engraçada e tudo mais. Só que depois tem um plot twist, que eu não vou falar no meio do bagulho. Você fica, caralho, que filhos da puta que discute sobre ética médica, tá ligado? É um negócio que dá uma explodida na cabeça, que você perde um pouco a fé na humanidade com uma história tão bonita, tá ligado? De pessoas se reencontrando depois de 20 anos. Me lembrou nesse sentido de explodir as mentes, ele me lembrou um pouco aquele documentário Ícaro, né, que é sobre o doping nas Olimpíadas e tudo mais, né, que ele começa de um jeito e termina de outro. Esse aí também tem uma brisa dessa aí, que ele começa só com uma historinha bonita e termina com filhos da puta, caralho. É muito bom.
É isso.
E outra coisa que eu queria indicar é um canal do YouTube de um alemão doidão. O canal dele chama My Name is Andong, A-N-D-O-N-G. E ele junta coisas que eu adoro muito, que é nerdice e gastronomia. Ele fala de comidas, mas aí, por exemplo, ele vai falar sobre... Tem um episódio que é muito bom, que é sobre água com gás. E aí, na Alemanha, eu percebi isso, que as pessoas tomam muita água com gás. E eu não sabia por quê. E eu descobri porque existem fontes de água naturalmente gasificada na Alemanha. E aí ele vai atrás das fontes originais, conta toda a história, é muito bom. Tem outro episódio também que ele conta sobre a história do sushi de salmão no Japão, que foi toda uma propaganda pra vender o salmão norueguês, né? Na verdade, que o japonês não comia salmão. antes disso. Então é bem bom que ele conta muito sobre a história da gastronomia. E ele faz umas comidas estranhas também. E ele sim é uma pessoa muito carismática, muito bom. O canal dele é My Name is Andong.
My Name is Andong.
Muito bom. Fechou, meninas. Cara, curti muito o papo e eu espero que a audiência se sinta um pouquinho mais responsável ou se torne um pouquinho mais responsavelmente maconheira. E vambora. Valeu, Jéssica.
É nóis. Se cuidem, galera. Hoje eu estou tomando a minha primeira dose da vacina. Então, se você tem 27 anos, por favor, se dirija a alguma AMA, drive-thru, enfim. Coloque aí um filômetro no Google e ache o lugar mais próximo de você pra se vacinar. E é nóis, né? Já a segunda dose partiu, né, meu filho?
Semana que vem eu tô na segunda dose. Valeu, Gabriela. Deixa seus jabá também, onde é que acha você, o que você tá fazendo e etc.
Com certeza. Queria agradecer de novo o convite de vocês. Foi muito legal o bate-papo. As pessoas conseguem me achar pelas redes sociais, é gabriela.arima, A-R-I-M-A, todas as redes sociais são esse aí o nome, então é facinho de me achar. Também acompanhem a Rede Reforma, @RedeReforma nas redes sociais, a gente tá sempre postando sobre informações, sobre o mundo da política de drogas, sobre o mundo canábico. Inclusive muitas informações para vocês, maconheiros, se tornarem um pouquinho mais responsáveis. Os advogados agradecem muito pelo menos trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada. Se vacinem, por favor. Seja qual vacina for, tomem ela. Viva o SUS, defendam o SUS e fora Bolsonaro.
Mais importante que tudo. Então fechou, segue a gente em todas as mídias sociais, @canal12, na minha pessoal @Will, muito nerd lá no Wild Rift. É nóis.